Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Um homem de 48 anos ficou ferido ontem com gravidade na sequência de um acidente de trabalho no local de Val dos Pinheiros, no concelho de Aljustrel. Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 16 horas e 23 minutos, tendo a vítima sido transportada num helicóptero do INEM para o Hospital Garcia da Horta, em Almada. O acidente ocorreu junto ao viaduto da autoestrada número 2, no local de Val dos Pinheiros, na freguesia de São João dos Negrilhos, acrescentou a fonte da Proteção Civil. Segundo fonte do Comando Territorial de Beja da GNR, o homem estava a trabalhar com uma retroescavadora e foi atingido pelo balde da máquina. A Autoridade para as Condições do Trabalho, a ACT, foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu este acidente, segundo a fonte da GNR. Foram mobilizados para o local, além do helicóptero do INEM, 16 operacionais dos bombeiros de Aljustrel e de Ferreira do Alentejo, do INEM e da GNR, apoiados por 6 veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação de Beja. As conselheiras de Almodóvar, Ourique e Odemira, do PSD, vão a votos no próximo dia 4. Segundo a Revelou Distrital de Beja, do PSD, os militantes das secções de Almodóvar, Ourique e Odemira, com capacidade eleitoral ativa, vão ser chamados para as eleições dos órgãos de secção, nomeadamente Mesa da Assembleia e Comissão Política de Secção destes concelhos. As eleições decorrem entre as 16 e as 20 horas. Gonçalo Valente, de 44 anos e atual deputado do PSD na Assembleia da República pelo Distrito de Beja, é candidato em Ourique. Luís Freitas, de 40 anos, é candidato à Conselheira de Odemira, atualmente é deputado na Assembleia de Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes. Diogo Lança, de 35 anos, é o candidato em Almodóvar. Atualmente é também deputado pelo PSD na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Almodóvar e Graça de Padrões. A Guarda Nacional Republicana está a realizar até 15 de novembro em todo o território nacional a Operação Census Sénior 2024. Segundo anunciou a GNR em comunicado, a operação, no âmbito do policiamento comunitário, visa garantir um conjunto de ações de patrulhamento e de sensibilização à população mais idosa, com o objetivo de sensibilizá-las para comportamentos de autoproteção de segurança e reforçar o sentimento de segurança. Segundo revelou a GNR, as ações estão enquadradas no período em que ocorre a celebração do Dia Internacional do Idoso e onde os cerca de 400 militares das secções de prevenção criminal e policiamento comunitário, distribuídos por todo o país, vão privilegiar a proximidade junto da população idosa e com maior vulnerabilidade ou que vivem sozinhas ou isoladas. O objetivo visa reforçar os comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco dos idosos se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, de burla e furto. A GNR refere que vai prolongar o período da operação, uma vez que se continua a revelar fundamental alertar as pessoas idosas para os procedimentos de autoproteção em situações de violência, burlas, conto do vigário e furto em residências, assim como prevenir comportamentos de risco associados ao consumo de álcool e combater o isolamento social, identificar cuidadores informais, capacitação de adultos para utilização na internet. Na edição de 2023 da Operação Census Sénior, a GNR sinalizou 3.230 idosos isolados no distrito de Beja. A Vinipax 2024 e o Sul à Mesa, integrados na Feira Patrimónios do Sul, reúnem mais de 40 expositores de vinhos do Sul de Portugal e mais de 300 marcas, entre 4 e 6 de outubro, em Beja. Segundo avançou a Câmara Municipal de Beja, promotor do certame, nesta edição Lisboa é a região convidada. A Vinipax, segundo a autarquia bejense, oferece aos visitantes a oportunidade de participar em provas e harmonizações de vinhos, dirigidas por Aníbal Coutinho, diretor técnico da Vinipax, e assistir a sessões de show cooking com chefes renomados, como António Nobre, Carlos Afonso e Joana Barrios, mas também com os chefes locais que dignificam a gastronomia local. A piscina municipal coberta Manuel Mestre, em Moura, está a ser alvo de obras de requalificação. Segundo anunciou a Câmara de Moura, a autarquia, em resposta às necessidades sentidas naquele espaço, está a realizar um conjunto de operações na área do tanque, envolvendo a substituição integral do pavimento do cais, com intervenção nas escadas de acesso ao tanque e pedras de transbordo. Foram também realizadas melhorias no fundo do tanque, lava-pés e tanque de compensação, e entre outras, bem como realizadas substituições das tubagens de água quente dos balneários. Segundo a Câmara de Moura, a piscina municipal coberta prepara-se assim para receber os utentes em instalações melhoradas, com reabertura para breve. O pavilhão multiusos Expo Mértola acolhe de 25 a 27 de outubro a 15ª Feira da Caça. Segundo anunciou a Câmara de Mértola, o certame, que se tem afirmado como um dos principais do setor, visa promover as potencialidades turísticas e económicas da região, atraindo entusiastas e visitantes de todo o país. Nesta edição, os visitantes terão a oportunidade de participar em diversas novidades, como a demonstração de cobro na água com retrievers, a demonstração com cães de rasto de sangue, o concurso de pombos de vara e uma exposição com fotografias de alta resolução de espécies captadas no concelho, intitulada Alimentadas por Caçadores, que tem como objetivo realçar o trabalho que os caçadores exercem durante todo o ano em prol da biodiversidade. O certame, segundo a autarquia mertolense, apresenta também novidades na organização do Parque Exterior, que contará com um lago com uma dimensão superior, proporcionando um espaço ainda mais impressionante para os visitantes observarem alguma fauna aquática e demonstrações com raças de cães de caça. Os visitantes poderão ainda explorar diversas exposições, que incluem a fauna viva, matilhas de caça maior, viaturas 4x4, um ecossistema recriado com materiais reciclados, entre outras atividades e animações. Tiro ao alvo com arco e besta, demonstração de cães coelheiros, demonstração com falcões, birdwatching e percursos de observação de fauna e flora em territórios cinegéticos fazem parte do programa do certame, que apresenta ainda várias jornadas de caça, como o campeonato de caça de salto, a prova de Santo Huberto, largadas de caça menor e duas montarias de caça maior. A pão e azeite é o tema do próximo fim de semana gastronómico promovido pela Câmara de Moura. Segundo avançou a Câmara de Moura, os restaurantes participantes na iniciativa apresentam nas suas emendas pratos tradicionais confeccionados com pão e azeite, como a açorda, o caldo de espinafres e as beldroegas, estando devidamente assinalados nos materiais promocionais e identificados com o selo Moura Terra Mãe do Azeite do Alentejo. A Câmara de Moura salienta que os fins de semana gastronómicos proporcionam aos participantes o passaporte gastronómico, sabores da nossa terra, que deverá ser utilizado ao consumir uma refeição nos restaurantes aderentes. A iniciativa, segundo a Câmara de Moura, tem como objetivos a promoção da gastronomia local e dos produtos da terra como elementos distintivos e autênticos da região, bem como a valorização da marca territorial Moura Terra Mãe do Azeite do Alentejo. A autarquia refere ainda que a 9 e 10 de novembro tem lugar o último fim de semana gastronómico deste ano, dedicado ao tema o São Martinho e vinho. A Universidade Sénior de Odmira está a preparar o início do novo ano letivo. A universidade é dirigida a toda a população com idade superior a 50 anos, com vontade de aprender e conviver. O novo ano letivo tem início esta quarta-feira, com a sessão oficial de abertura no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. O objetivo, segundo a Câmara de Odmira, passa por promover um envelhecimento ativo, positivo e saudável, através da participação em atividades sociais, culturais, científicas, desportivas, de convívio, capacitação digital e de lazer. Este ano letivo volta a contar com uma oferta formativa diversificada e que abrange várias áreas como as ciências das coisas, conversas com história, artes manuais, atividades aquáticas, yoga, música, informática, pintura, entre outras. A Universidade Sénior de Odmira funciona em diversos espaços na vila de Odmira. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira abriu o processo eleitoral para o triênio 2025-2027. O prazo para as candidaturas termina a 30 de outubro, às 18 horas, e deverão ser entregues na Secretaria do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira em envelope fechado, dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. As listas, que deverão satisfazer os trâmites legais estipulados pelos estatutos da Associação, devem ser acompanhadas de uma declaração de mandatário e declaração de aceitação dos respectivos cargos. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre as situações em que as finanças pessoais se complicam. O que deve o consumidor fazer nessas circunstâncias? Ora, quando o consumidor se encontra confrontado com uma situação de dificuldade financeira, o pior que pode fazer é deixar arrastar a situação. Nestes casos, deve contactar de imediato as entidades credoras, mesmo que ainda não se encontre em cumprimento, mas deve já, nesse momento, apresentar a situação em que se encontra. Quando existem prestações em atraso, é ainda mais urgente efetuar esse contacto, uma vez que, se não for estabelecido um acordo, a dívida tenderá a aumentar. Evite contrair novos créditos para fazer face às dificuldades financeiras, pois essa decisão poderá ser o início de um processo de bola de neve e muito mais difícil de se libertar dessa situação. Nestes casos, pode o consumidor pedir ajuda à Deco? Sim, pode. Ou seja, qualquer consumidor ou família confrontada com dificuldades financeiras pode pedir a orientação ou mesmo o apoio do Gabinete de Proteção Financeira da Deco. A nossa atuação passa pela análise da situação socioeconómica do consumidor e, sempre que se justifique, pelo contacto com as entidades credoras com o objetivo de efetuar uma reestruturação dos contratos de crédito, encontrando, assim, formas que permitam ao consumidor cumprir com as suas obrigações financeiras e reorganizar o seu orçamento familiar. Se esta for a sua situação ou se tiver dúvidas acerca da contratação de créditos, não hesite em contactar-nos. Pode fazê-lo através do contacto 266-744-564.
Helena Guerra, da DECO, com a rúbrica desta quarta-feira sobre a defesa do consumidor. Pode ouvir também em podcast em www.radiovirigara.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu geralmente muito nublado, diminuindo a nebulosidade a partir da tarde no interior norte e centro e na região sul. Períodos de chuva a aguaceiros em geral fracos, em especial no norte e centro, sendo pouco prováveis a partir do meio da tarde. Vento fraco a moderado de oeste-noroeste, possibilidade de formação de neblina no nevoeiro matinal, em especial no litoral oeste, pequena descida da temperatura mínima, pequena subida da máxima no interior norte e centro do país. Temperaturas que poderão atingir máximas de 28 graus em Beja e Évora, 24 em Porto Alegre, 23 em Sines.
Rádio Virgueira, 90 FM. Informação.